Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL 11. Eu sou o André Morim e comigo tenho o Nuno Félix e o Pedro Fernandes. Meus amigos, já lá vão duas semanas desde o Super Bowl e como é que vocês têm estado? Como é que tem estado a ser a vossa vida sem jogos da NFL domingo, segunda e quinta-feira?
Pá, temos de nos entreter com outra coisa. Isto, a NFL não para e nós também não devemos parar. Eu acho que, pelo menos para mim...
O Pedro anda a bombar no crochê.
É, sempre. Mas crochê de coisas da NFL. É só para manter a ligação.
Eu sei que ele anda aí muito entretido a analisar já os jogadores do futebol americano universitário, não é? Aí é super focado. Eu meti na cabeça que vou ver os Super Bowl de todos realizados. Isto desde o Super Bowl número 1. Estamos a falar para aí 1963.
E como é que estás a ver? Estás a ver desde o primeiro?
Não, imagina. É tipo, olho para a lista e escolho um. A semana passada apeteceu-me e fui ver o Super Bowl 26 entre os Washington Football Team, que na altura eram os Washington Redskins, e os Buffalo Bills. Pá, e aquilo foi incrível, juro-te, eu estava a adorar aquilo. O jogo começou, aquilo teve lá uma sequência tipo insana de tipo duas interseções consecutivas. Pá, aquilo parecia um script de Hollywood. Pá, foi brutal, adorei ver aquilo. E olha, é assim, temos que nos ir entretendo, como o Pedro disse, não é? Já sabemos que a NFL neste momento está numa dinâmica diferente. Nós, no último episódio que realizámos, já depois do Super Bowl, falámos um pouco daquilo que seriam aqui os próximos passos da NFL ao longo de fevereiro, março e abril, mas acho que se calhar podemos aqui só recapitular e depois vamos falar aqui um bocadinho de alguns aspectos que já aconteceram, algumas bombas, bem como perspectivar aqui um bocadinho algumas dinâmicas. A partir do momento em que o Super Bowl termina, basicamente as equipas começam oficialmente todas a planear o futuro, algumas já o tinham começado logo no início de janeiro. A partir de hoje, oficialmente...
Algumas começaram o ano passado, não é? Que já planearam o que é que iam fazer esta época.
Estás a falar dos Jets,
claro, só pode. Uma equipa que continua a ser treinada com Adam Gase depois daqueles resultados, que está a pensar no futuro.
É duro. Não, mas olhem, pronto, a partir do momento em que termina, e hoje oficialmente, estamos a gravar isto no dia 23 de Fevereiro, hoje começa oficialmente a questão da designação das franchise tags e existem basicamente, Pedro, dois tipos de tags que as equipas podem aplicar. Queres explicar aqui um bocadinho?
Sim, basicamente existe a franchise tag e a transition tag. Dentro da franchise tag temos duas que podem ser utilizadas, a exclusiva e a não exclusiva. A exclusiva basicamente é um ano de contrato, em que o jogador ou vai receber 120% do seu salário ou recebe a média do top 5 da posição, da sua posição, em abril deste ano, do ano corrente. Nesta tag, como é exclusiva, o jogador não pode negociar com mais nenhuma equipa. Sendo que a não exclusiva, que é a mais utilizada, é na mesma um ano de contrato e depois as opções é ou os 120% do seu salário ou a média da percentagem do cap do top 5 da posição nos últimos 5 anos. Portanto, nos últimos 5 anos, o top 5 da posição é a percentagem do cap. Isto, por norma, e tendencialmente é mais abaixo do que a média do top 5 da posição do ano corrente, por isso esta é a mais normal utilizada pelas equipas. Sendo que nesta, como não é exclusiva, eles podem negociar com uma nova equipa, o jogador. Sendo que a equipa corrente tem 5 dias para fazer o match da oferta que teoricamente a nova equipa fez, mas se não fizer esse match, recebe 2 first round picks. Portanto, as equipas usam isto nos seus jogadores, porque nunca na vida uma equipa vai pagar 2 first round picks, ou muito dificilmente vai pagar 2 first round picks por um jogador.
Sim, isto é importante de referir, quer dizer, mais completo não dá para ser. Parabéns, Pedro. Não, parabéns, Pedro. Tiveste muito, muito forte. Isto basicamente é uma cláusula de um ano que liga obrigatoriamente o jogador à equipa, não é? E normalmente isto é feito ou para jogadores que tiveram um ano excepcional e que as equipas não querem prolongar contrato, ou então para jogadores que estão só à espera, que ainda não conseguiram chegar a um acordo de vários anos com a equipa, embora por vezes seja utilizada também só para fazer o tag and trade, não é? Que é, acionam essa cláusula, o franchise tag, e depois trocam o jogador para outra equipa, que depois vai ter os encargos de arranjar um contrato de vários anos com os jogadores.
É isto mesmo, aqui o professor Fernandes e o seu assistente, Nuno Ferreira, ia dizer
foi,
que és assistente
fui mesmo.
Do Pedro.
Não, mas fui.
Mas foi.
Agora fui o assistente do Pedro.
Sim, foi aqui, Pedro, foi. Um bom complemento. Aqui a pedagogia 101 por parte de Pedro Fernandes e Nuno Félix. Mas basicamente é isto, basicamente as coisas são aqui delineadas em termos de franchise tag oficialmente a partir do dia de hoje, e até sensivelmente meio de fevereiro, que é quando arranca oficialmente a free agency, começa no dia 15 de março, ainda que só no dia 17 é que realmente as coisas começam a ser realmente oficializadas e a avançar. Sobre a free agency, já nos vamos debruçar um bocado sobre isso, o mercado livre, como nós costumamos dizer. Oficialmente, pois em abril é quando temos os novos head coaches a regressarem ao trabalho a 5 de abril, e depois no dia 19 de abril regressam as restantes equipas, sendo que isto é outro tópico bastante pertinente, que é as mudanças de coaching staff este ano representam, entre coaching staff, equipa técnica, e os general managers, uma mudança de quase 25%. Foi aqui uma estatística que estivemos eu, o Pedro e o Nuno a analisar, e as mudanças, lá está, a NFL é muito conhecida por ser National Football League, ou então a Not For Long, porque as mudanças são mesmo muito, muito constantes.
Muita concorrência também, não é? E também a necessidade do franchise ser bem-sucedido e muitas vezes de ser bem-sucedido naquele ano já aconteceu e é a NFL, é o topo do mundo em termos de futebol americano. Portanto, ou ganhas ou sais.
É verdade, é isso mesmo. E depois no final de abril, então, aqui só para culminar, culmina com o draft, que vai de dia 29 de abril até o dia 1 de maio. No primeiro dia temos a primeira ronda, no segundo dia temos a segunda e a terceira, e depois no último dia temos as restantes. Basicamente é este o menu entre fevereiro e abril. Depois de maio até julho temos a questão dos training camps, da preparação toda do ponto de vista físico para a temporada. Depois em agosto teremos a partida pré-temporada e em setembro arranca oficialmente a época. Sendo que em abril também vai marcar o lançamento depois oficial do calendário. Isso é sempre feito durante o mês de abril. Por isso abril vai ser um mês com muitas, muitas coisas boas a acontecer. Mas olhem, coisas boas também já têm acontecido agora em fevereiro e vamos aqui debruçar-nos sobre as três bombas que tivemos nestas últimas duas semanas, e vou começar pela primeira delas, que foi a troca entre Jared Goff e Matthew Stafford, entre os Rams e os Lions. Na perspectiva de Jared Goff e Stafford, quem é que vocês acham que ficou a ganhar com esta troca?
O Stafford, é que podemos nem pensar na equipa, apenas numa questão de região, sair de Detroit para ir para Los Angeles.
Olha, eu acho que se o Dan Campbell te ouvir, vem aqui e vai-te morder os dois joelhos.
Não, porque eu sou fã do Dan Campbell e ele sabe, por isso eu posso falar assim. Mas passar de Detroit para Los Angeles é uma melhoria tremenda. Já para não falar que os Rams são uma equipa muito mais apetecível, como franchise neste momento, historicamente, o que são os Lions. Acho que em relação ao que quarterback ficou a ganhar, é claramente o Stafford. O Jared Goff ainda por cima vai para uma situação de rebuild, não sabe muito bem o que vai acontecer este ano, não é suposto, ou não acredito que sejam muito bons os Lions este ano, e o Stafford vai ter a oportunidade de ir aos playoffs e lutar por um Super Bowl. Por isso, acho que nessa ótica não há muitas dúvidas de quem ganhou.
Sim, eu também, já agora, olhando para o outro lado, não é? Para o Jared Goff em si, Se os Rams estavam à procura de melhorar a posição, já não contavam com o Jared Goff vai ter oportunidade de ser novamente quarterback titular na NFL, a receber o contrato massivo que recebe, e basicamente numa cidade, tudo bem, que é inferior em termos de qualidade de vida de Los Angeles, mas vai ter oportunidade de estar presente no rebuild também ele, que apesar de ter um contrato massivo, ainda é muito novo. Jared Goff é muito novo, já levou os Rams a um Super Bowl, pode ser que encaixe.
Sim, é verdade, mas não podemos apenas olhar do ponto de vista individual, temos também que olhar aqui um pouco da perspectiva das duas equipas e daquilo que foi dado, quer pelos Rams, quer pelos Lions, por esta situação. E os Lions, no fundo, deram Matthew Stafford, é verdade, que talvez individualmente tenha ficado a ganhar, nem que seja pelo que o Pedro disse, a mudança de cidade, mas os Rams também enviaram para o outro lado duas escolhas de primeira ronda e uma escolha de terceira. Ou seja, nessa vertente, nós só conseguimos analisar, de facto, o impacto desta troca quando também soubermos aquilo que os Rams vão efetivamente fazer o que é que os Lions vão efetivamente fazer com essas escolhas nos próximos 2 anos.
Mas isto da análise de talento no draft tem muito que se lhe diga, e o acertar ou não acertar, os Lions irem buscar um jogador, não é sinónimo que os Rams fossem buscar esse mesmo jogador. Portanto, é um bocado complicado. E já vimos nos últimos anos, claramente, a valorização, por assim dizer, ou subvalorização que os Rams têm perante as draft picks. Portanto, podem ter visto isto como uma excelente oportunidade de ir buscar um quarterback que é muito bom e que vai estar numa situação, isto como o Pedro disse, o Matthew Stafford é o quarterback mais feliz desta off-season.
Sem dúvida. E aqui outro tópico também interessante sobre isto é como é que os Rams constroem a sua equipa. Porque lá está, eles vão estar aqui vários anos, aliás, já estão há vários anos sem escolherem na primeira ronda. E Pedro, isto aqui parece revelar que estes Rams confiam em encontrar talento no draft em rondas mais tardias.
Sim, eu acho que é as duas maneiras. É ver que estão confortáveis em escolher em terceiras, segundas, terceiras, quartas rondas e escolher os jogadores certos para os esquemas que eles têm. E por outro lado, eles pagam para estrelas. Eles não dão first round picks, ou como já deram, se não me engano, alguém, por exemplo, por um Brandon Cooks, ou o que seja. Eles dão por estrelas, deram pelo Jalen Ramsey. Na altura deram pelo. Agora deram pelo Stafford, ou seja, dão por jogadores que vão ter um impacto tremendo. Eles estão a dar por estrelas. Sabem que vão ter de pagar a essas estrelas, mas estão completamente confortáveis porque são jogadores impactantes no meio disto tudo. E com essa procura e escolhas que eles têm feito nos terceiros e quartos rounds e etc., de jogadores bons para o sistema, como têm feito ano após ano, não é impossível, mas acho que é difícil de criticar, se visto ainda por cima, porque quer sejam as épocas muito positivas ou são um pouco positivas, os Rams estão sempre nos playoffs, os Rams estão sempre na luta, por isso eu acho que é difícil de criticar a maneira como os Rams têm desenhado o seu ataque. E por outro lado, e até pegar um pouco o que o Félix disse, quantas first round picks não dão? Eles acabaram de mandar uma embora. Há muitas first round picks que não dão, especialmente os Rams que vão escolher nos 20 e tais quase sempre. Por isso, eu estou mais confortável. Se eu fosse fã dos Rams, estava mais do que confortável com este método de construção.
Exato, porque isto é literalmente isso. Eu acho isso interessantíssimo, e são pontos de vista que diferem de general manager para general manager. Qual é que é a avaliação que tu fazes efetivamente do valor das draft picks, que no fundo acabam por ser ali, não é uma roleta russa, mas acaba por calhar um jogador está disponível ou não está disponível, ou é bom ou não é bom, enquanto podes pagar e ter jogadores já feitos e já com provas dadas.
Sem dúvida. E olha, sabem quem é que não ficou também nada satisfeito? Foram os adeptos dos Texans, porque viram o seu jogador mais icónico dos últimos 10 anos, da última década, J.J. Watt, rescindir, ainda que amigavelmente, com a equipa, com a sua organização dos Texans. Como é que vocês viram este divórcio amigável e para onde é que vocês perspectivam que J.J. Watt poderá ir, sendo que para já ainda não tivemos nenhum avanços nesse sentido?
Sim, os únicos avanços que tivemos foi ele dizer que a free agency é uma loucura e que demora tanto tempo para escolher o que vai comer, pelo que a equipa que vai decidir não vai ser já. Mas eu, de certo modo, foi das poucas coisas que gostei de ver os Texans a fazer, apesar de achar que fizeram isto mais porque estão tão no lodo, no que seja o escrutínio mediático e pelos fãs, que eu acho que tentaram agir da melhor maneira relativamente a este assunto, já que têm tantos problemas noutros, e foi isso que fizeram. Relativamente ao J.J. Watt, acho que é um jogador ainda capaz de ser impactante, quer a jogar no meio da linha defensiva, quer a jogar mais do lado de fora, e neste momento vai para um contender. Ele quer lutar pelo Super Bowl, e acho que isso não há dúvida nenhuma. Acredito que o top 3 será o Green Bay, porque é o Wisconsin, que é onde ele é, e por outro lado eram os Browns e os Bills, parecem as três equipas mais perto do ir buscar, mas aí está, mas qualquer uma das que tenha estado nos playoffs, eu acho que o J.J. Watt quase que abraça essa oportunidade e tenta lutar pelo título.
Exato, eu concordo contigo nessa avaliação. Eu vejo uns Rams a irem buscar, isto sem falar de contratos e sem falar de o que é que J.J. Watt vai conseguir sacar às equipas, mas vejo uns próprios Buccaneers que vão ter um caso, vão ter que escolher se querem manter Shaq Barrett ou não. Vai ser interessante, pode-se criar ali uma vaga, não é o mesmo tipo de jogador, mas vai ser interessante. Portanto, todos esses jogadores de playoff, todas as equipas de playoff são contenders para ter J.J. Watt, para assinar J.J. Watt, mas, e gostava de voltar um bocadinho atrás, J.J. Watt foi dispensado pelos Texans. Eu não sei até que ponto. Eu, de um ponto de vista organizacional, é uma equipa que dispensa J.J. Watt, que pediu aparentemente para ser dispensado, e foi dispensado, é um bom gesto. Mas por outro lado, os Texans estão desesperados por ter capital de draft. Eu não sei porque é que não perguntaram, por exemplo, ao J.J. Watt para onde é que ele queria ir, e arranjavam uma compensação qualquer, não é? Uma coisa qualquer. Queres ir para os Steelers, J.J. Watt, quanto é que dão pelo J.J. Watt? Ok, está aceito, transferência. Não percebo, uma equipa que está desesperada a fazer isto, não me parece muito certo, parece-me o gesto certo para com J.J. Watt e para com tudo o que J.J. Watt deu, não só à equipa como a próprio Houston, mas podiam ter sacado qualquer coisa, é a minha opinião.
Pois, mas a equipa de Houston é realmente aqui um caso de estudo pela negativa em termos organizacionais. A família McNair já está a ser altamente criticada, as próprias decisões com a aquisição de Nick Caserio para General Manager e de David Culley para Head Coach foram aqui uma incógnita. E agora vamos lá ver toda a novela em torno de Sean Watson, que vamos ter certamente mais desenvolvimentos durante as próximas semanas. Depois, a terceira bomba das últimas 2 semanas, foi a mais recente, foi a troca de Carson Wentz dos Eagles para os Colts. E esta aqui, se nós na troca do ponto de vista de Stafford e Goff conseguimos dizer claramente que Stafford ficou a ganhar, nesta troca Wentz para, entre os Eagles e os Colts, pode haver aqui visões já mais nubladas, vamos assim dizer. Quem é que para vocês terá ficado a ganhar com esta troca? Foram os Eagles? Foram os Colts? Ou foi o próprio Carson Wentz?
Carson Wentz ganhou de certeza absoluta. Eu acho que os Colts eram a única equipa provavelmente disponível e quase a funcionar como porto seguro para Carson Wentz. Carson Wentz vai voltar a trabalhar com Frank Reich, o treinador principal dos Colts, que era coordenador ofensivo quando os Eagles com Carson Wentz foram ao Super Bowl. Carson Wentz lesionou-se, mas e depois é a história de Nick Foles vencer os Patriots nesse Super Bowl e dos Eagles ganharem. Mas o coordenador ofensivo dos Eagles, na altura, que treinou Carson Wentz, é atualmente treinador principal dos Colts. Portanto, os Colts ganham, Carson Wentz ganha, e acima de tudo, eu acho que os Eagles também ganharam, e isto há aqui pontos a evidenciar para todos os lados, mas de uma forma muito curta. Os Eagles ganharam uma terceira ronda e uma provável a primeira ronda, é uma segunda ronda condicional, que caso os Colts consigam atingir os playoffs no próximo ano com Carson Wentz, se transforma automaticamente numa primeira ronda. Ou seja, se os Colts forem bem sucedidos, deram uma primeira ronda e ninguém se vai importar com essa primeira ronda, porque Carson Wentz foi um herói. Se não, vai ser um bocadinho mais complicado, mas é uma segunda ronda, portanto, e acho que têm aqui um retorno que talvez fossem a única equipa disponível para dar esse retorno por causa do contrato de Carson Wentz.
Para mim pode ser muito simples visto do lado dos Colts, que é, nós temos uma boa equipa, primeiro, os Colts têm muito dinheiro para gastar. Os Colts são uma das equipas que, apesar de ter ido aos playoffs, tem muito dinheiro para gastar, está no top 5. Depois tem uma equipa praticamente preparada para lutar na AFC, é capaz de ter de juntar mais um pass rush, mais um corner, mas é possível de ir buscar isso já este ano e na free agency. E só falta-lhes a última peça, que é o quarterback. Não vejo o melhor quarterback na NFL para meter já naquele sistema do que talvez o Carson Wentz. Por isso, o Brissett não é a escolha, é porque não é ele. E se tem de ir buscar alguém novo, pelo menos alguém que já tenha alguns toques do Frank Reich, que é o Carson Wentz, eu, por muito que, que vá ser uma primeira ronda, porque eu acredito que seja, eu acho que vale muito a pena o investimento por parte dos Colts, e até porque o dinheiro do contrato do Carson Wentz é facilmente absorvido nas contas que os Colts têm neste momento.
Isto para colocar as coisas de um ponto de vista quase comparativo, eu gosto muito mais desta troca do ponto de vista dos Colts do que da troca dos Rams por Matthew Stafford do ponto de vista dos Rams. Ou seja, acho que quem ganharam estas trocas foram os Colts e os Rams, mas acho que os Colts, por causa do valor que pagaram e do possível retorno que vão ter de Carson Wentz, superaram essa troca em grande.
Sem dúvida, Chris Ballard está por ser jeito para voltar a ser o General Manager do ano.
É muito bom.
Excelente trabalho novamente nesta troca. E lá está, a reunião entre Frank Reich e Carson Wentz pode dar frutos. Já vimos talvez o teto do ponto de vista de produtividade de Carson Wentz em 2017. O mentor dele foi Frank Reich, porque não voltar a tentar num bom contexto, como vocês já disseram, com excelentes jogadores na linha ofensiva, nas skill positions com os receivers e os running backs, por isso é tentar tirar partido de tudo isso. Olhando agora aqui um pouco para o mercado livre, que iremos ter a arrancar então em março, daqui a duas semanas iremos ter um episódio focado mais nisso, onde certamente alguns nomes já não vão estar presentes, por causa do tal franchise tag que o Pedro explicou muito bem no início. Quais é que vocês acham que são os nomes que vão estar fora do mercado livre? Porque entre este momento e março, há equipas que simplesmente não vão deixar fugir esses jogadores. Há um nome que eu digo já, porque acho que se calhar é o mais óbvio, que é Dak Prescott.
Batuteiro, olha.
Era só, o Pedro, não é bateiro, é só para tu não dizeres e depois é alguém tem que dizer, eu concordo com o Pedro. Assim não concordas com o Amorim, é isso.
Concordo com o Amorim.
Eu também.
Sabes que é mais fácil. É mais fácil dizer concordo com o Amorim do que concordo com o Pedro. É mais fácil.
Não sei.
Sou a melhor. Mas respondendo à tua pergunta, já agora. Eu acho que vamos poder ver, assim, num jogador com reputação, a acontecer aquilo que tinha falado há pouco de de haver um franchise tag e depois uma troca desse próprio jogador. E vejo isso a acontecer com Kenny Golladay dos Lions, o wide receiver dos Lions, muito novo, muito bom, de certeza absoluta que terá seguidores no mercado destas trocas, destas trades, depois de um franchise tag, e vejo os Lions, lá está, a querer aproveitar esse tal mercado que pode haver por um jogador que tem, ter algum retorno, ao contrário daquilo que os Texans fizeram com J.J. Watt.
E já agora, deixa-me só pegar nisto e pego na mesma posição e digo que o tag vai, por exemplo, para o Chris Godwin, acho que é um que vai receber a tag. Mas, pegando no tag and trade que tu puseste, Allen Robinson para os Bears, eu acho que os Bears têm um grande candidato. Acho que o Allen Robinson até tem mais mercado com o Kenny Golladay, especialmente depois do que fez este ano, em que o Kenny Golladay, ainda por cima com as lesões, não pôde dar tanto contributo. Acho que o Allen Robinson é mais do que candidato ao tag and trade para os Bucks, para os Bears.
Eu não tenho isso presente. Mas os quarterbacks que o Allen Robinson teve ao longo da carreira,
lixo,
é assustador.
Lixo.
Sim, sim. Blake Bortles e Mitchell Trubisky. E o Nick Foles.
Sim, só falaste do Blake Bortles. Foi a primeira escolha, foi a terceira escolha do draft na altura. Primeiro quarterback a sair. Que ano? Que ano?
Ano incrível. Incrível. Não, mas é, eu acho que eu também, de forma ligeira, eu concordo com alguns pontos que vocês disseram. Para mim o Dak Prescott é o mais óbvio. E acho que por acaso este ano não vamos ver assim tantos franchise tags aplicados. Acho que até vai ser um ano, é um ano atípico, não é? Com tudo o que aconteceu, tivemos também muitos bons jogadores que não jogaram este ano e que hão de regressar na próxima temporada. Perceber um bocadinho também esse impacto, por isso acho que há muitos bons jogadores que podem passar aqui pelos pingos da chuva e podem efetivamente chegar ao mercado livre. E quando chegarem ao mercado livre, há jogadores que vão fazer muito dinheirinho.
Muito dinheirinho. Mas olha, isto só voltando um bocadinho ligeiramente atrás, por causa do Dak Prescott, vocês acham que existe a possibilidade dele atingir o mercado livre este ano?
Não.
Não, não.
Completamente fora de hipótese.
Epá, é quase impossível. Não há fora de hipótese, pode. Porque é a NFL e são os Exato. Cowboys. Mas, epá, fogo.
Se isso acontecer,
coragem. É
se isso acontecer,
muita coragem.
Eu acho que mando uma mensagem que os Cowboys não querem enviar. E não estou a ver isso acontecer. Não pode acontecer com uma nova gestão em Mike McCarthy, com o Kellen Moore a continuar. Não podem fazer isto. Não podem fazer essa decisão. Mas lá está, não é descabido e é o que o Pedro acabou de dizer. É NFL e tudo pode acontecer. Olha, e por acaso já agora lembro-me de outro tópico que está mais ou menos ligado a isto tudo. Há uma coisa que ainda não aconteceu e já se passaram 37 dias. Que é Drew Brees ainda não se retirou. E já se passaram 37 dias desde que ele foi eliminado por Tom Brady. Será que há aqui qualquer coisa que nós não estamos a ver? Epá,
espero que não.
Ah, não sei.
Espero para os Saints, para bem dos Saints, espero que não.
É que imagina, o Jameis Winston é free agent. Jameis Winston não tem contrato com o Saints. Foi falado que ele ia ser o sucessor e dizem que o Sean Payton gostou bastante daquilo que viu ao longo do ano de Jameis Winston, mas neste momento o cenário é o Drew Brees está no plantel ainda com o contrato dos mínimos olímpicos de 1 milhão e tal, porque aceitou renegociar o contrato dos 25 para 1 milhão e tal, para ajudar também os Saints a saírem do buraco que estavam em termos de gestão de teto salarial. Estão a pagar 16 milhões ao Taysom Hill. E não há Jameis Winston, por isso isto é uma incógnita das incógnitas.
Eu já nem tinha pensado nisso. Eu para mim o Drew Brees já está no retrovisor, já não vejo.
Sim, eu para mim o Drew Brees já se retirou. Foi bonito enquanto deu. E agora é a hora de Teddy Bridgewater no Saints.
Teddy Bridgewater? Vai voltar?
Sim. Vai voltar, vai voltar.
É lá, temos aqui uma previsão do Nuno. Aqui vai o nosso... Voltar. O nosso futurologista, Nuno Félix, o professor é o Pedro Fernandes, hoje foi o Pedro Fernandes, tu és o futurologista, és o nosso astrólogo de serviço aqui a fazer uma previsão agressiva. Olhem, por fim, aqui antes de terminarmos, nesta altura nós iríamos também ter aqui um evento que não foi mencionado no início, que era o Combine, que é basicamente um dos maiores nomes do futebol americano universitário, marcam presença para... com um evento mais orientado à parte desportiva e atlética, a ver aqui, a fazer uma medição de algumas capacidades atléticas, e epá, é sempre algo giro de avaliarmos. No entanto, com o Covid, a NFL optou por cancelar este evento, e a minha questão para vocês é, como é que vocês acham que isto tudo, num ano que foi atípico, não é? E como é que as equipas vão ter aqui que preparar e avaliar estes prodígios mais jovens? E como é que vocês perspectivam este tipo de draft? Ou seja, se acham que vai ser um draft mais ofensivo, mais defensivo? Qual é que é a ronda onde podemos ter mais talento? Posições em destaque? E que jogadores podem ser aqui as gemas escondidas?
Eu acho que é interessante. Eu vi isto tido por um dos maiores, assim, do gurus do draft lá para as Américas.
Eu pensei que ias dizer em Portugal e eu ia dizer, ó Pedro, então, podes dizer que fui eu, tranquilo.
Vá, continuando. Não, mas basicamente, e isto é uma coisa interessante, é porque ele me disse que o Combine dava muito jeito, especialmente, muitas vezes, para saberem o tamanho dos jogadores. Porque muitas vezes são inflacionados os números que são entregues aos scouts e às equipas da NFL por parte das universidades. E, por exemplo, um 6'3 é completamente, se for um 6'3 e muitos, que não chega ao 4, ou um 6'2 que arredondado dá 3. Portanto, há aqui uma grande diferença de tamanho, justamente para posições mais importantes. Por exemplo, um edge rusher, que dizem que ele é 6'3, mas se ele for um bocadinho acima do 6'3 e arredonda para baixo, ou um bocadinho abaixo do 6'3 e arredonda para cima, há aqui uma grande diferença, e por isso acho que é uma das coisas piores de não haver combine, é os measurements não estarem totalmente certos. Mas eu acho que vai ser um draft interessantíssimo. A questão dos opt-outs de jogadores que não jogaram também houve no draft, de alguns jogadores que saíram muito cedo no draft, alguns mesmo no top 5, e para responder um pouco à primeira pergunta, ou uma das perguntas que fizeste, será ofensivo ou defensivo? Eu acho que especialmente no início será um draft ofensivo. Corrida a quarterbacks, corrida a receivers e tight end, e uma luta pelos dois primeiros offensive tackles. Eu acho que no top 10 podemos ver talvez até 8 jogadores ofensivos.
Achei piada como disseste, corrida a quarterbacks, a corrida a receivers e corrida a tight end.
Sim, só um tight end, não é?
Sim, Kyle Pitts é mesmo um prodígio, não é?
É uma estrela.
Vai ser uma máquina.
Aquilo pode ser um Darren Waller a ser utilizado, pá, desde o início. É capaz de ser, mas com mais experiência a jogar a receiver. Tu quase que podias dizer que o Kyle Pitts é um receiver.
Pá, e olha, e só por curiosidade, onde é que vocês acham que ele vai acabar?
Onde é que ele vai acabar? Epá, não sei.
Para dizer, acham que ele vai no top 10?
Eu até acredito, eu não me admirava se ele fosse no top 5.
Não, eu não acredito que ele vá. Eu acho que a valorização da posição de tight end.
Mas ele não é um tight end.
A questão
ele é uma arma
essa.
Ofensiva.
É isso.
Ele é o que tu mais próximo tens de um Travis Kelce. E o Kelce acabou de explodir na NFL.
É. Ele é realmente.
Ainda mais.
Eu estive a ver um bocado de vídeo dele. Em particular no primeiro jogo da época, em que ele teve 8 recepções, 9 passos lançados, 8 recepções e 4 touchdowns, e a maneira como o utilizam em Flórida basicamente é na posição de tight end, como receiver na zona exterior do relvado, pode utilizá-la para tudo. E olhando um bocadinho aqui para as 10 primeiras equipas a escolher, eu acho que há uma equipa que poderia fazer sentido, não sei se as necessidades vão para aí, que é os Eagles. Os Eagles ali na sexta poderiam, se Zach Hurts realmente sair de Filadélfia, poderiam ganhar muito com um tight end do calibre de Kyle Pitts. Tirando ele, vejo ali os Panthers, obviamente, também com o 8º, ainda para mais Matt Rule, vindo do futebol americano universitário, também tem a capacidade de utilizar de forma bastante criativa jogadores como Kyle Pitts. Por isso,
Eu acho é que os Panthers e essa 8ª ou não vão ser dos Panthers, porque os Panthers são capazes de trocar por Deshaun Watson, ou então vão buscar um quarterback, porque acho que já está, aliás, saiu a público recentemente que Teddy Bridgewater, nós inclusive falámos disso, Teddy Bridgewater apagou todas as coisas dos Panthers.
É aquele unfollow muito mediático.
Pois, mas pelos vistos, se o querem trocar e se querem seguir em frente, ainda por cima havia um report que era por causa da falta de mobilidade de Teddy Bridgewater. Portanto, eu acho que essa oitava ou vai ser um quarterback ou de outra maneira vai ser um quarterback também.
Interessante, interessante. Mas pronto, olha, meus amigos, chegamos aqui então ao final deste podcast. Obrigado a todos pela vossa companhia. Estamos numa fase diferente da temporada no que toca à NFL. Não temos jogos, é verdade, mas temos muitas coisas a acontecerem do foro organizacional e devemos e iremos continuar aqui bastante atentos a todos estes tópicos. Já sabem que estamos sempre disponíveis na hashtag NFL11 no Twitter. Obrigado a todos. Voltaremos dentro de 2 semanas com um episódio mais focado no mercado livre e tudo o que esteja em redor da NFL. Até lá, despeço-me com um forte abraço. Get